3 horas 30 minutos, Express 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Comigo, Felipe Sartoretto.
E eu, Raíssa Helena, até as 5 da tarde, mas agora hora de entrevista.
Exatamente. Bola pra lá, bola pra cá, 22 jogadores dentro das 4 linhas. Esse é o futebol?
Bom, o que pode parecer somente um jogo para divertir o espectador, traz em si um mundo de linguagens, cultura, estudo de comportamento e arte.
E quem conversa essa tarde com a gente aqui no Expresso é o professor e pesquisador do FULIA, Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes da Faculdade de Letras da UFMG, Elcio Loureiro Cornelsen. Boa tarde, professor Elcio.
Boa tarde.
Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Eu agradeço pelo convite.
Professor, vamos explicar o que é o FULIA e como ele surgiu dentro da Faculdade de Letras da UFMG.
Certo. O FULIA é um núcleo que conglomera pesquisadores docentes e discentes, e ele surgiu, foi fundado inclusive em maio de 2010 na faculdade, né? A partir de, vamos dizer assim, da produtividade que alguns colegas tinham já trabalhando com as questões ligadas ao esporte em geral, não só ao futebol, mas também ao esporte, né? E linguagem e artes, né? Nós somos o único núcleo da Faculdade de Letras que, na verdade, conglomera professores dos dois programas de pós-graduação que nós temos na FALE, né? Que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários e também o Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos. Então, a gente trabalha numa interface até maior nesse sentido, né? Pensando a linguagem não só na manifestação específica no seu âmbito linguístico, mas também literário.
Professor, e quais aspectos do futebol aí estão conectados com as linguagens e a arte dentro das pesquisas desenvolvidas aí pelo grupo?
Certo. Olha, nós temos pesquisas que enfocam, por exemplo, a questão da estética do modernismo, né? E a reflexão sobre o futebol como um fenômeno moderno, né? O futebol enquanto, vamos dizer assim, manifestação de massa, né? Então, há estudos que trabalham sobre isso, sobre a questão, por exemplo, da representação do futebol, seja na literatura, seja na crônica esportiva, né? Na primeira metade do século XX. Temos estudos também sobre o uso, por exemplo, de expressões idiomáticas que são do âmbito do futebol no cotidiano brasileiro. Então, aí já é mais um estudo voltado para as metáforas, ou seja, o futebol como metáfora, né? E como ele pode aparecer, por exemplo, no discurso político, no discurso econômico, né? Então, como ele se manifesta, que na verdade é um aspecto que demonstra até a própria força de penetração do futebol na cultura brasileira.
E, professor, você coordena pesquisa Literatura, Música e Futebol, um estudo sobre as letras de hinos de clubes brasileiros.
Exatamente.
O que a análise, né, dos hinos, ela traz como radiografia da história desses clubes?
Exato. Porque eu me ocupo de hinos, não só de hinos populares, mas também dos chamados hinos marciais, que são os antigos hinos que os clubes em geral possuíam, né? Em geral, os clubes brasileiros, eles possuem pelo menos dois hinos, né? Um que remonta às décadas de 10, 20, às vezes até a década de 30, e um outro que vem a partir da década de 40 até década de 70. Esse foi o período áureo de criação e composição de hinos de caráter popular. O hino de caráter popular, ele é muito interessante porque ele marca um outro momento na história do futebol brasileiro. Quer dizer, o hino de caráter popular, na verdade, ele surge para os clubes pela popularização do futebol, enquanto que os hinos marciais estavam mais ligados à fase dos primórdios do futebol, né, que ainda não havia se popularizado e tinha, vamos dizer assim, características ligadas a um certo segmento da sociedade brasileira, né? Sobretudo, o futebol era visto como uma prática até mesmo de lazer no início do século, né? Praticado em geral em clubes britânicos, por descendentes de britânicos ou por britânicos que residiam no Brasil à época, né? Então, estudar os hinos é ver esses momentos dos clubes, né? A maneira como eles construíam a imagem de si, né? Como os compositores construíam essa imagem do clube, mas também é uma espécie de diagnóstico para os momentos de transformação do futebol brasileiro. Enquanto os hinos populares, eles vão justamente integrar alguns elementos que pertencem, vamos dizer assim, à cultura popular brasileira. Então, o samba, a marcha rancho, né, a marchinha de carnaval, ela acaba sendo, no seu ritmo, né, acaba sendo até um elemento que vai influenciar na composição desses hinos populares.
E, professor, conversando aqui na produção com o nosso coordenador de produção, Kleber Pacífico, a gente chegou à conclusão que a maioria dos hinos, né, de seleções e também dos clubes, eles usam muito as palavras lutar e vencer.
Exatamente.
Por que isso, né? O que isso quer dizer?
A metáfora do futebol como guerra é muito forte, né? Até hoje nós percebemos que isso permanece no imaginário. Mas era muito mais forte ainda nos hinos do início do século XX, né, onde, de fato, o jargão bélico utilizado nas letras era muito mais intenso do que nos hinos populares. Isso permaneceu ainda nos hinos populares. Alguns hinos, de fato, trazem expressões como lutar, lutar e algo do tipo assim. Mas eles têm um componente que é diferente dos hinos marciais. Dos hinos marciais, dificilmente nós encontramos um verso que seja, vamos dizer assim, enunciado pela primeira pessoa, ou seja, um eu que se enuncia. Em geral, nós temos um nós, é uma espécie de instância coletiva do torcedor, né? No hino marcial, o que domina é essa visão coletiva, né? Porque o hino marcial ele é derivado direto do hino nacional, ou seja, do hino à nação. E ao invés de ser uma espécie de louvor à nação, é o louvor a um outro tipo de nação, a nação clubística, né? Já no caso do hino popular, entra uma carga afetiva muito grande no texto, né? Porque ambos têm uma carga emocional afetiva, tanto o marcial quanto o popular, muito mais na maneira de execução, na performance. Mas em termos de letra, que é o que me interessa no estudo, dificilmente a gente encontra, por exemplo, a palavra coração nos hinos marciais. Porque o sentido de, entre aspas, virilidade é muito mais marcante nos hinos marciais do que nos hinos populares. Já nos hinos populares nós encontramos expressões em que esse sujeito, esse eu, se enuncia, né? Se a gente pegar um hino, por exemplo, pegar aqui um hino do América do Rio de Janeiro, né? Hei de torcer, 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 hei de torcer até morrer, morrer, morrer. Quer dizer, esse eu, né? Não o nós, na verdade, né? Isso vai se apresentar em vários hinos. Eu peguei justamente o América do Rio de Janeiro, porque era o clube de coração do Lamartine Babo. E o Lamartine Babo, nos anos 40, foi aquele que criou o maior número de hinos populares para clubes, né? Ele compôs 11 letras de hinos para os clubes cariocas. Então, o Lamartine praticamente ele determinou assim, uma espécie de divisor de águas, aquilo que vinha antes dele e o que veio depois, porque ele, como ele já era um compositor renomado ali na década de 40, como vencedor de vários concursos de marchinhas de carnaval, as marchas rancho, então ele trouxe esses elementos da marcha rancho para o âmbito daí da simbologia do futebol.
Certo, agora são 3 horas e 39 minutos, você está no Expresso 104,5 e hoje nós conversamos com o professor da Faculdade de Letras, o professor Elcio Loureiro Cornelsen. Professor, e em Minas Gerais, você comentou aí do hino do América do Rio, quais hinos vocês já analisaram aqui dos clubes de Minas Gerais e quais os resultados aí, como é feita a análise?
Olha, na primeira fase da minha pesquisa, eu cheguei a me ocupar dos hinos, né, do Atlético, do Cruzeiro e do América, né, e também do hino do Vila Nova, né. Eu desenvolvo essa pesquisa também a partir de subprojetos que são desenvolvidos por pesquisadores discentes, né, de iniciação científica. Uma aluna pesquisadora está concluindo, ou melhor, está desenvolvendo, ela vai concluir também em março do ano que vem, um estudo sobre letras de 12 clubes de Minas Gerais. Então, clubes também, em geral, do Campeonato Mineiro, né, clubes do interior do estado. Nós temos, em geral, chegado a certas conclusões que nós já nos deparamos em relação a outros hinos e a outros estados também, que existe justamente essa relação entre hino marcial, primeiro hino, e hino popular, um hino que vai incorporar essa questão do sentimento e da afetividade enquanto texto, né? Enquanto os hinos marciais vão trazer um jargão muito mais bélico e muito mais centrado no sentimento de comunidade, de grupo, do que propriamente do indivíduo e o seu modo de torcer.
E, professor, em setembro, né, o Folia, juntamente com o GFUT, né, que é o grupo de estudos sobre futebol e torcidas, vai promover o primeiro simpósio internacional Futebol, Linguagem, Artes, Cultura e Lazer.
Exato.
Quais vão ser as ações desse simpósio em setembro?
Olha, o nosso intuito, porque lidar com o futebol, né, o Marcel Mauss costuma dizer que o futebol é uma espécie de fenômeno social total, e como tal, ele acaba ultrapassando os limites, vamos dizer assim, das áreas, quando nós tentamos estudá-lo. É muito comum o trabalho interdisciplinar, né? E, no nosso caso, promover esse evento é, na verdade, uma tentativa de poder não só ter participantes de diversas áreas, né? Não só pessoas ligadas aos estudos da linguagem ou ligadas aos estudos da educação física, do esporte, do lazer, mas também pesquisadores da área de sociologia, de antropologia, né, que irão discutir, da história também, que irão discutir, então, sobre esse fenômeno do futebol. Né?
E, professor, só para matar nossa curiosidade, qual o time que o senhor torce?
Olha, eu, na verdade, eu sou alvinegro, mas eu sou corintiano.
Ah, tá certo. Muito
eu até brinco sempre, né? Eu digo que eu sou mineiro radicado, né? Já moro há um bom tempo aqui em Minas Gerais, mas a única coisa que eu acabei trazendo na bagagem foi meu clube de coração.
Tá certo. Muito obrigado, professor Elcio, pela participação. Uma boa tarde.
Eu agradeço pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Nós acabamos de conversar com o professor da Faculdade de Letras, Elcio Loureiro Cornelsen. Ele é coordenador da pesquisa intitulada Literatura, Música e Futebol, um estudo sobre as letras de hinos de clubes brasileiros. Essa pesquisa faz parte das ações do Folia, né, que é o núcleo de estudos sobre futebol, linguagem e artes da Faculdade de Letras aqui da UFMG. Para mais informações, é só acessar o site www.letras.ufmg.br e pesquisar por Folia.
Lembrando aí que Folia se escreve com U e o simpósio
vai ser de 18 a 20 de setembro neste ano.